os principais erros que você pode estar cometendo e não sabe. Seja bem-vindo ao episódio de hoje do podcast Bruma Púrpura, construindo um empreendedorismo atemporal e onde eu mostro soluções tangíveis e estratégias comprovadas que vão ajudar o seu negócio a aparecer online. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui novamente com vocês depois de toda a repercussão do primeiro episódio. Então, eu queria primeiramente agradecer a cada um de vocês que comentou, me mandou um retorno, se identificou e principalmente compartilhou, né? Porque sempre compartilhando e com os comentários a gente vai alcançando mais pessoas. Então, muito obrigada. Parece que esse tema realmente chama atenção, porque mais de 50 pessoas votaram lá no meu Instagram numa enquete que eu fiz, com mais de 4 temas para os próximos assuntos a serem tratados, e este teve a votação máxima. Por sinal, se você ainda não me acompanha lá, é @CamilaFerraz, me manda um oi no inbox que eu vou ficar muito feliz de poder conversar com você. E eu preciso começar dizendo que se você está errando, se você sente que está fazendo alguma coisa errada, tem alguma insegurança, parabéns, você está no caminho certo. Precisamos normalizar a falha. E isso é um aprendizado que eu trouxe de uma experiência que eu tive com startups. Eu comecei projetos de startup, participei de pitches, fui até diretora de uma startup que iniciou há 3 anos atrás. E no meio desse mundo, né, mágico e muito apaixonante de startups, a gente conhece uma das bases, os valores base deles, é justamente referente às falhas. Porque a falha nada mais é do que a demonstração de que você está indo além do teu conhecimento, colocando um pezinho além da tua zona de conforto. E é exatamente neste lugar, fora da tua zona de conforto, que as coisas acontecem. Então, agora sim, devidamente feito a introdução, podemos entrar nos principais erros. E preste atenção, porque esses erros são normalmente feitos por grande parte das empresas que eu analiso. E a pequena mudança é como se fosse, você estivesse sintonizando um canal de uma rádio, né? Às vezes, é uma pequena mudança que vai trazer resultados imediatos e você não via antes. Então, eu espero que isso ajude vocês e vamos seguir. O primeiro erro, então, é referente a você tentar falar com todo mundo. Pode ser até contra-intuitivo, mas no mundo barulhento e com a competitividade que a gente tem hoje, é necessário que você precise ter a tua voz. E muito provavelmente você já tem a sua tribo, você já tem a sua possível comunidade que compartilha dos teus valores e quer exatamente o que você representa. Só que você precisa encontrar a tua voz, você precisa encontrar o teu nicho. E isso tudo significa parar de tentar falar com todo mundo. E eu admito, eu sei que é difícil chegar nessa conclusão e confiar nisso. Eu lembro quando aconteceu comigo, um primeiro tapa na cara, que foi o Ferruariste que me deu, e que é um fotógrafo de casamento, e ele colocou uma foto. Ele falou assim: a foto de capa do teu site, no caso de fotografia, mas eu acho que vale para qualquer outra, é o que vai chamar o teu público ideal. E no caso dele, ele colocou uma foto de uma noiva descalça, com um vestido sujo e que não aparecia o rosto dela, e tinha um cachorro junto. Ou seja, assim, é uma foto muito disruptiva de casamento, e ele falou exatamente isso. Eu não preciso que as pessoas gostem do meu trabalho. Eu preciso só de 2%. 2%. E temos inúmeros casos de sucesso. Inúmeros casos de sucesso de quem decidiu nichar o seu negócio. Quanto mais nichado, mais rápido o teu cliente vai entender o que você faz. Você já imaginou teu cliente entender em nos primeiros 6 ou 7 segundos, entender quem que você é, por que que você faz o que você faz e o que você entrega? Esse é o nosso desafio. Eu vou fazer até uma live hoje sobre bio. E isso está intimamente relacionado a quem é o teu cliente dos sonhos. Então, vamos no como. Vamos chegar aqui já no como, né? Como que vamos fazer isso? Como que vamos entender quem é o cliente dos sonhos? Primeira coisa é você priorizar, né? Priorizar, redesenhar. Assim como a gente muda em cada um dos projetos que você fizer, você tem que pensar primeiro. Em primeiro lugar, o primeiro passo é pensar quem é esse teu cliente dos sonhos. E não é só pensar de uma forma assim, ah, é uma mulher, é um homem, tem essa idade. Não, o grande segredo do desenho do cliente dos sonhos é você pensar em quais são os comportamentos dele e os desejos. E aí a gente entra numa fase muito mais profunda e necessária, porque o seu negócio não é sobre você, é sobre eles. Então, desenhar quem são eles, e mais do que isso, né? A gente tem um exercício que é colocar, contar uma historinha de quem é, colocar o nome, né? Então, você coloca o nome lá da Joana ou da Letícia, e aí você tem que montar a história de quem ela é, o que que ela deseja. Então, né, começando pela manhã, ela acorda, gosta de tomar um café, não, ela está procurando ser mais saudável, ela tem desejos relativos à saúde, a maior preocupação dela em relação à família. E depois que você desenhar esse perfil, quando passamos a entender isso, o mundo se abre, porque tudo fica mais claro, você começa a entender aonde que eles passam mais tempo, aonde que procuram por referências, como que você pode encantar e surpreender esse cliente, qual que é a preferência deles e qual seria o conteúdo que eles considerariam que tem mais valor. Para vocês verem, né, existem mil palavras que o marketing usa para referenciar, então tem avatar, tem persona, mas tudo isso é muito referente ao seu cliente dos sonhos. Quem é essa pessoa? Vamos fazer o perfil e vamos fazer a historinha. Pode parecer bobo, mas é assim mesmo que a gente vai conseguir ver essa pessoa de uma possibilidade mais real. E aí você passa a tratar os teus seguidores como pessoas reais. E as dúvidas todas começam a deixar de existir. Então, se você quiser saber mais, tem um exercício, um passo a passo lá na Curadoria Online, no blog da Curadoria Online. Acabei de colocar um artigo fresquinho com todos os detalhes. E também tem a Masterclass do dia 14, com a reabertura das vagas exclusivas para entrar nesta assinatura mensal, que é muito mais do que isso, é a nossa comunidade com acesso a todo o conteúdo que a gente já produziu e que pode e vai ajudar você a realizar muito mais. Então não perde essa chance, é curadoriaonline.com, curadoriaonline.com. É só entrar lá, se cadastrar e vai ser um prazer ter você conosco. E agora vamos para o segundo grande erro, que é relativo ao negócio não ser um reflexo de você. Porque, como eu já disse ali no primeiro episódio, se você perdeu, volta ali e escuta, porque acho que vale muito a pena para te trazer toda essa visão do que eu tenho de propósito dentro do empreendedorismo. E o meu propósito eu encontrei justamente dividindo um pouquinho mais de quem eu sou nesses últimos meses. Foi em dezembro que eu comecei a compartilhar e me tornei o que eu mais fugi em toda a minha vida. A única coisa que eu falava que eu não ia ser era professora. Então, me tornei professora, mentora, palestrante. E essa comunidade que tem me ajudado a dar passo a passo desse novo propósito, que é exatamente dar liberdade para que você abrace quem você realmente é, que tenha mais resultados com menos esforço e que se realize em sua profissão. Então, eu estou muito satisfeita, muito realizada com este momento da minha carreira. A melhor tática de marketing que existe, a melhor forma de ajudar quem te segue é você 100%, ser 100% original. Tem até uma frase que eu usei numa das aulas da curadoria esses dias, que é: em um mundo de fake news, a autenticidade tem mais valor do que nunca. Então, sim, ser autêntico é um grande segredo. Hoje, se a gente vai analisar os perfis que mais crescem, esses perfis assim que têm um crescimento absurdo, eles vêm baseado em muita autenticidade, sim. Então, vamos lá, vamos desbloquear essa mente, começar a pensar em dar antes de receber, porque é assim que funciona online, a gente tem que dar 10 vezes, porque às vezes o cliente nem tá recebendo 10 vezes, né? Se a gente está dependendo de um algoritmo, ele com certeza não está recebendo 10 vezes. Então, você tem que dar muita coisa para poder receber. Então, vamos ser generosos, começar a dividir, estimular os nossos talentos. Não existe competição negativa quando todo mundo for te auxiliar num crescimento sustentável e em conjunto. As pessoas vêm em primeiro lugar. E outra coisa, o crescimento humano vem antes do lucro. E é por isso que vocês vão ver também que o feed precisa ser humanizado, que fotos feitas com celular, agora, depois de pandemia, fazem mais sucesso do que fotos super profissionais, porque precisamos de autenticidade, de coisas reais para que, né, a gente precisa se apegar a coisas que são reais. Agora é hora disso. E para quê? E o que que falta para a gente conseguir abraçar quem que você realmente é? Coragem. Então, coragem, ousadia, dá tchau para os medos e vamos começar. Começando, mesmo que seja errando, que a gente vai ter alcançar alguma coisa e a evolução é só mais uma parte do processo. E não esqueça, seu maior superpoder é ser mais de você mesma ou você mesmo. Abraça essa pessoa aí e me conta depois. Será que depois desses dois grandes erros tem mais algum? Tem, gente. E esse pode ser um dos maiores, os mais recorrentes, né? Investir somente em uma rede social ou plataforma. Não dá, né? Vocês já ouviram falar que a rede social é um terreno alugado? Não é à toa, gente. É um terreno alugado, a gente corre riscos. E é só você se ocupar em dar uma lida nos termos de uso de cada uma dessas plataformas, que é assustador, né? Eles têm total direitos plenos em tudo que a gente produz. E, claro, né? Eles podem apagar quando os convém. Diversas marcas, pessoas já tiveram seus conteúdos apagados por qualquer motivo. Às vezes uma denúncia, às vezes alguma coisa mal interpretada e a gente fica refém. E mais do que isso, né? Não é só porque a gente corre riscos, não. É porque você tem que estar, toda vez que você está usando de uma rede social, de uma plataforma, você tem que estar com um objetivo muito claro. Qual que é o teu objetivo com essa plataforma? Aonde você quer chegar? Qual que é o caminho que teu cliente vai percorrer? Isso é muito importante. O Instagram, por exemplo, é um meio de visibilidade e consolidação do seu público. Mas não é, definitivamente não é uma plataforma de descoberta. Infelizmente, seus posts não são pesquisáveis no Google, nem mesmo o teu perfil. E será que vale a pena ser encontrado no Google? Ou se vale, o Google é o principal buscador do mundo. Ele tem diversos recursos que vão auxiliar a tua empresa e principalmente vai permitir a descoberta de novos consumidores, pessoas que ainda não conhecem a sua marca, né? E uma das coisas também é você verificar a durabilidade do seu conteúdo em cada uma dessas plataformas. Por exemplo, você sabe a diferença entre um Reels e um TikTok? O Reels, ele tem uma duração máxima de 24 horas ali ativo. Já o TikTok é pelo menos 2 semanas. Agora, quando você compara possíveis longos formatos, como esse podcast aqui, Podcast tem duração até de 6 meses ou mais, se ele for mais compartilhado. Esses longos formatos têm uma vida cada vez mais longa quanto mais compartilhado ele for. E isso acontece com YouTube, com podcast, com artigo de blog, outros artigos, por exemplo, até artigo do LinkedIn. Então, vale muito a pena você analisar todas essas plataformas e como você reutilizar, porque nada do que eu falo aqui é para deixar vocês sem tempo. Eu quero que vocês ganhem tempo. Então, você reutilizar o conteúdo que você já produz com muito carinho, muito bem pensado, em uma plataforma para outra plataforma, pode ter muitos benefícios. E você simplesmente está fazendo este conteúdo ser acessível em outro lugar. E é por isso mesmo que eu insisto tanto em programação e que na curadoria online a gente disponibiliza um monte de recursos para te auxiliar a fazer essa programação ser possível, prática e consistente. E a ideia da curadoria é fazer com que você seja o seu próprio curador, para que você tenha independência de fazer essas escolhas. A ideia com esse podcast, com cada conteúdo que eu coloco, é que você, colocando passo a passo em prática, tenha mais liberdade. Liberdade para fazer escolhas. Escolhas que você sabe quais serão os resultados. Você sabe o que vai acontecer se você ficar uma semana ou 2 semanas e você fora das redes sociais ou sem aparecer nos stories. E você sabe muito bem como resgatar isso, se for necessário. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de visitar curadoriaonline.com. E para fechar, vou deixar vocês com uma frase que eu usei ontem numa aula da curadoria, que é da Helena Collodi. Dom. Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem da estrela um sol. Outros nem conseguem vê-la.